Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é 20 de fevereiro de 2020, data fatídica, assim como 2 de fevereiro de 2020, que a gente também comentou aqui. Só tem dois algoritmos essa data. Eu sou Gisele Federici, estou aqui ao vivo na TV 247. A gente está começando Boa Noite 247, depois de um problema no YouTube aí com o Léo ao Quadrado. Quem não entendeu ou não percebeu que houve um problema no YouTube, que foi geral. O programa foi transmitido ao vivo no Facebook, então vocês conseguem encontrar o vídeo lá. Mas a gente vai transmitir de novo aqui no YouTube também, para o vídeo ficar arquivado aqui no canal. Eu tô aqui com o Paulo Moreira Leite, tudo bem, Paulo?
Tudo bem?
E com o Alex Sonic, tudo bem, Alex?
Olá, boa noite a todos.
E mais muita gente aqui nos comentários, já tem 1.200 pessoas aqui aguardando a gente. Destacamos aí desdobramentos do caso do Ceará, onde há uma crise na Polícia Militar que reivindica reajuste salarial, mas há um grupo bastante violento e hoje isso foi dado continuidade à confusão de ontem, né? Ontem o senador Cid Gomes foi baleado, ele foi dirigir uma retroescavadeira para tentar invadir o local, o batalhão onde esses policiais estavam amotinados, e um policial atingiu o senador, atirou contra ele e também várias pessoas atingiram pedras. Jogaram pedras na retroescavadeira. Enfim, muitos desdobramentos sobre isso. E hoje ainda mais policiais saíram cercando viaturas da Polícia Civil, tentando impedir o trabalho da Polícia Civil. Um grupo encapuzado novamente, assim como ontem. Ontem a gente até mostrou o vídeo aqui, policiais pe encapuzados pedindo para que comerciantes fechassem seus comércios. Seus estabelecimentos. A gente vai falar também sobre a suspensão temporária da greve dos petroleiros, o que significa isso e o que simboliza até agora essa paralisação. Temas econômicos aqui: Paulo Guedes, dinheiro destinado pelo governo aos bancos, nenhuma novidade, tratando-se desse governo, né? O que que está dizendo a imprensa sobre o Bolsonaro? Todos os editoriais falando que ele está sendo antidemocrático, que ele é o inimigo da democracia, depois de terem apoiado o golpe, etc, etc. Agora descobriram, por exemplo, o Estadão, aquele que fez um editorial dizendo que entre Bolsonaro e Haddad haveria uma escolha difícil a se fazer nas eleições, né? Esse editorial é sempre lembrado nas redes sociais. E até a Isto É já pediu o impedimento do Bolsonaro. Antecipou uma edição ontem da revista, colocou na capa a defesa do impeachment. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, até porque o Bolsonaro fez uma resposta hoje no Twitter dizendo que a democracia nunca esteve tão forte. O Congresso vai provavelmente convocar o general Heleno, vai ser votado um pedido de convocação no dia 3 de março. O senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, presidente do Congresso, já fez esse anúncio que vai ser votada essa requisição. E desdobramento também do caso Adriano. Um vereador do Rio de Janeiro disse que o Bolsonaro e o Flávio, foi o Flávio que visitou
Não,
o
Flávio,
Adriano.
não Bolsonaro,
O
Flávio.
Flávio visitou o Adriano na prisão. Então, só para confirmar aí a proximidade da família com o ex-capitão do BOPE, que acabou sendo executado muito provavelmente na Bahia. Então é isso, vamos começar com a situação do Ceará, né? O Cid divulgou o vídeo do hospital, o Ciro Gomes passa bem, aliás. O Ciro Gomes fez declarações também, inclusive vou trazer a última dele aqui, em que ele atribui essa violência no estado ao Bolsonaro, ao governo Bolsonaro. Ele diz: o episódio se deve a uma impotência dos poderes constituídos em fazerem a Constituição Federal ser respeitada no Brasil, e a um canalha que transformou a República do Brasil em uma república de canalhas que se chama Jair Messias Bolsonaro. Então atribuiu ao presidente da República a violência que está acontecendo no estado. E a notícia mais recente, mais quente, é a assinatura de um decreto pelo Bolsonaro hoje para autorizar o uso das Forças Armadas pelo período de 21 a 28 de fevereiro, lá no Ceará. 21 é amanhã, portanto, começa amanhã a GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem. Foi um pedido do governador Camilo Santana, que é do PT, enviou um ofício. E o Bolsonaro aceitou e concordou e assinou. Isso quer dizer que as Forças Armadas vão para o Estado para tentar garantir a lei e a ordem de acordo com o decreto. Além disso, três deputados federais, registraram um BO contra o Cid, acusando o senador de tentativa de homicídio por conta da retroescavadeira sendo invadindo ali o local onde estavam os policiais. Então, vamos falar um pouco primeiro sobre o GLO, esse decreto que o Bolsonaro acaba de assinar, e o que isso pode acontecer, quais são os desdobramentos de uma possível ação dos soldados das Forças Armadas lá no estado. Alex, como é que você vê essa decisão?
Bom, o que acontece é o seguinte: o governador pediu às Forças Armadas porque os policiais estão em greve, né? E é época de carnaval. Então, justamente essa greve da Polícia Militar do Ceará está acontecendo em meio ao carnaval. Então, é uma situação em que os cidadãos não têm como se proteger. Agora, nós sabemos o que é GLO. A GLO é o exército agindo como se fosse polícia, só que o exército não tem treinamento para isso, para ser usado como força policial. Por quê? Primeiro que no exército não tem algemas, então o exército não prende, o exército mata. Tanto é que o Jair Bolsonaro pediu, ao mesmo tempo que autorizou a GLO, pediu ao Congresso a aprovação de novo do excludente de ilicitude. Ou seja, eles podem matar sem serem judicializados, né? Porque os soldados não estão ali para prender ninguém. Ou eles matam, ou. Então, é uma situação horrível que está localizada no Ceará, mas é uma situação que acontece em muitos estados. Tem a questão salarial, tem a questão política, não é? Essa greve está sendo promovida por bolsonaristas, não é? É um governo do PT. Agora, eu acho que o Camilo Santana não teve outra saída, porque não pode deixar a população à mercê da bandidagem, em pleno carnaval, com turistas e tudo. Eu acho que só por isso ele pediu a GLO, que é muito horrível para a população. Isso, mas em último caso, né? Em último caso é que se usa. Agora, isso é muito ruim e tomara que não aconteça em outros estados.
Paulo.
Olha, a gente está realmente diante de um movimento, um movimento absolutamente ilegal. Eu acho importante a gente ter clareza sobre isso. A Constituição, ela proíbe greve e sindicato nas Forças Armadas. Por decorrência, isso vale para a Polícia Militar. Mas explicitamente, em 2014, o Supremo fez uma discussão sobre isso e, por 6 votos a 3, proibiu sindicalização e greve em todos os organismos voltados para a segurança pública, entre eles a Polícia Militar. Então, nós estamos diante de um movimento que é ilegal. E o que é espantoso, é surpreendente, é que ele é tolerado. Assim, os seus promotores, no caso do Ceará, são lideranças ligadas ao bolsonarismo. São eleitores do Bolsonaro, são cabos eleitorais do Bolsonaro, que estão lá. Ou seja, que estão investindo na construção, e acho que é isso um ponto que a gente precisa começar a prestar atenção na Polícia Militar. Estão construindo a Polícia Militar como uma espécie de um poder paralelo, auxiliar do exército e que pode intervir, assim, promover badernas ilegais, porque as greves são chamadas de motins e não tem motivo porque elas são ilegais, porque elas não poderiam estar ocorrendo, não poderiam se realizar, só que elas ocorrem em estados em governadores que têm potência política para enfrentar, que não têm capacidade para dar resposta também econômica, porque seus cofres estão exauridos, ainda mais agora nesse período assim de de, uma, de anos e anos de recessão, crescimento baixo, queda na receita. Então a gente tem uma situação absolutamente sob encomenda para produzir uma situação como essa que nós estamos vendo em, no Ceará. Que é assim, uma decomposição do Estado e das forças políticas. Sabe, quer dizer, só uma situação dessa que a gente consegue imaginar que um senador tente, imagine que será possível acabar com uma greve da polícia militar fazendo um discurso de megafone. Fracassando, ele imagina que ele vai para cima deles com uma moto niveladora e consegue. Alguma coisa está completamente alucinada nisso aí, nessa cena. E isso prossegue, e hoje vem, quer dizer, e sem que o governador consiga dar uma resposta, sem que outras lideranças políticas consigam dar resposta, a gente tem um quadro no Ceará de absoluta decomposição do poder civil. Sabe, aquela coisa assim, não há quem responda. Aí vem o senador e toma dois tiros. E tem imagem, você, realmente assim, é um quadro muito grave, provocado sim, estimulado sim, contra um governo do Partido dos Trabalhadores, nós sabemos por quê. O líder dessa greve é ligado ao Bolsonaro, e claro que ele está fazendo esse jogo. Agora, nós precisamos entender que a greve não é uma operação apenas isso, ela reflete uma situação em que a polícia militar, em vários pontos do país, tem feito isso. A greve é ilegal, mas já ocorreram motins, em 16 estados, em alguns estados mais de uma vez. Ou seja, estamos assistindo a uma situação em que tem uma baderna meio que virando frequente. O que aconteceu agora é que saiu um ponto fora da curva, vários episódios sucederam e o Camilo chamou intervenção à GLO, numa situação de absoluto caos. Assim, não é assim, a PM não te obedece, você não tem mais autoridade, você não consegue mobilizar a força civil, a população deve estar dividida numa situação dessa, você não tem o que fazer.
É curioso que você disse ontem que essa crise é uma crise que atinge vários estados, né? E hoje essa reflexão foi feita em várias reportagens, né? Que mostra que, ó, isso aqui é um caso, mas tem vários outros de crise na instituição, na instituição PM. Queria só mostrar um vídeo do Ceará, de Fortaleza, que é o bairro Antônio Bezerra, que é aquela cena que eu descrevi de um grupo encapuzado tomando uma viatura e cercando policiais civis.
Qual é a viatura da civil aí? Qual é?
É a
Esse vídeo foi postado pelo jornal O Povo, lá do Ceará, que escreveu a seguinte mensagem: grupo encapuzado toma a viatura da Polícia Civil e cerca policiais em Avenida de Fortaleza. Então, não sei se há identificação de quem são as pessoas já. O veículo foi encaminhado ao 10º Distrito Policial, também no Antônio Bezerra.
Não, é assustador a gente constatar que a Polícia Militar, os policiais militares parecem bandidos, né? Encapuçados e tudo, quer dizer, por aí a gente vê a contaminação cada vez maior das milícias e das polícias militares, né?
Nesse caso, eu não achei aqui a informação de que já há confirmação de que esses encapuzados são PMs. Não. Os de ontem eram. Aí sim, já dá esse comentário
que havia também os de ontem. Os de ontem que estavam ali, né?
Usando a via do
naquele motim, encapuçados.
Sim.
E me parece, sabe, não se sabe se são policiais ou bandidos. Quer dizer, você está vendo essa contaminação, muito evidentemente, pela presença do Bolsonaro na presidência. E o que, pelo que nós vimos aí, o objetivo é provocar caos, é provocar confusão com fins políticos. Claro que tem problema salarial, claro que tem problema salarial, mas me parece que há uma forte motivação política de bolsonaristas contra governos do Nordeste e governos do PT nisso aí, porque são cenas que não são de uma greve. Inclusive o STF hoje tornou essa greve ilegal. Né?
Só que ela é ilegal.
Sim,
porque ela é ilegal.
Decretou que é ilegal. Né? Sim, reafirmou. O STF determinou, já tinha feito. E hoje diz que essa greve é ilegal. E, no entanto, não é, a greve continua. E o mais alarmante é que numa época de carnaval, Fortaleza deve estar cheia de turistas, não é, época de feriados e tudo, e expondo uma cidade, um estado, a insegurança total, né? Isso, a quem interessa expor o Estado à insegurança? Para mostrar o quê? Para mostrar que o governo estadual não tem condições de controlar, aí tem que vir o governo federal, quer dizer, isso num ano em que há eleições municipais, etc., acho que é uma forte conotação política e provocada por bolsonaristas.
E ontem intimidaram a população também, né? Não foi só pegar a viatura ou, por exemplo, aí tomar um carro da Polícia Civil. Ontem foi uma intimidação aos donos de comércios para que fechassem as lojas, enfim.
Que é exatamente o que fazem as milícias, né? Exatamente igualzinho, as milícias fazem isso.
A Vânia Maria diz aqui, são PMs sim, armados inclusive. Tânia Noêmia diz que já foi retomado o carro. Marluce Alzira manda um superchat aqui, diz: República de canalhas que Ciro ajudou a construir quando virou as costas para a democracia e foi para Paris. A Eliana Rocha pergunta aqui, pausa na greve dos petroleiros? A gente já fala sobre isso. Renato Margonardes, o caso do Ceará é laboratório para o que virá para o Brasil. Alexandre Moreira diz, Lula está sendo investigado pela PF por dizer a verdade sobre a família Bolsonaro. Depois eu vou dar um desdobramento sobre isso também. A Tereza Kondo pergunta, o que o Bolsonaro diz sobre o Ceará? Vou trazer aqui a declaração do Bolsonaro. A Granja Pietran diz, não estou conseguindo assistir Léo ao Quadrado, aparece mensagem que o vídeo foi removido. Assista no Facebook, que tá lá, se você tiver Facebook, tá lá na nossa página do Facebook. O vídeo para subir no YouTube realmente deu um problema, a gente não conseguiu subir ainda mesmo, né? Então, deu um problema, a gente vai tentar subir e transmitir às 10h30, porque acho que depois que deu esse bug nas lives, parece que não voltou totalmente estável ainda, tava dando problema para subir o vídeo. Então, no Facebook já tá ok, e aqui no YouTube a gente vai passar às 10h30, em resumo é isso. Sobre o que o Bolsonaro disse, até a gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, sobre o discurso em que ele defende o excludente de ilicitude. Ele diz que assinou o decreto, pouco antes de assinar, ele disse o seguinte, lá na frente do Palácio do Alvorada, acabei de assinar a GLO para Fortaleza, certo? Certo é só o que ele sabe falar depois de todas as frases, né? O governador preencheu os requisitos. Agora, deixo bem claro uma coisa. A gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de ilicitude. A minha consciência fica pesada neste momento, porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, de 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma guerra. Depois, caso tenha um problema, vão ser julgados por lei de paz. Ele debocha aqui, trazendo um nome ainda de lei de paz, né? E pede a licença para matar em nome de jovens de 20 anos que vão estar lá correndo risco. Eu vou pedir um comentário bem rápido para vocês dois para a gente passar para o próximo tema.
É evidente que o Bolsonaro está esperando, está prometendo muita violência nessa GLO. Não sei se ela, se ela vai ser cumprida, mas é esse o tom. E é porque ele fala, ele aponta a perspectiva de muitas violências, que ele fala, os jovens vão estar lá em missão quase de guerra. Se houver um problema, quer dizer, se houver uma morte, eles podem ter que responder na justiça. Muito bem. É assim que tem que ser, até porque são jovens brasileiros intervindo no Brasil, agindo no Brasil. Tem que aprender a respeitar as vidas humanas. Eles não estão lá para fazer guerra com ninguém. Eles estão lá para garantir a ordem, para proteger o direito. Não são inimigos. Não, ninguém declarou guerra, nem as Forças Armadas, nem ninguém. Eles vão lá para pacificar. Se eles vão lá com o espírito de matar, é bom que não tenha excludente de licitude para que eles pensem uma segunda vez antes de dar um tiro.
Alex.
Não, o excludente de licitude já foi descartado pelo Congresso. E o Bolsonaro insiste nesse tema, que é um tema nefasto. As forças do Exército não estão preparadas para atuar como polícia. Eu acho que deveria haver, nesse caso, acho que está errado substituir as forças policiais por forças do Exército. Está errado. Deveria haver alguma força suplementar de policiais para, nesses casos, substituir os grevistas. E não colocar o Exército. Colocar o Exército para policiar é temerário. Né? É temerário. Isso expõe a população a todo tipo de violência.
Não, e tem uma coisa, existe a Força Nacional, que é uma força composta por PMs e vários estados, que tem justamente experiência para conter a população, para fazer o trabalho que a PM cearense não está fazendo. Ou seja, colocar o Exército é agravar a crise desnecessariamente, criando atenção e criando possibilidade de mais violência. Não vamos esquecer que aquele grande massacre lá, naquela morte, naquele carro no Rio de Janeiro, em que mataram um músico e tudo isso, foi quando? Foi o Exército. Foram soldados do Exército em missão que eles não estão preparados para fazer. Morte gratuita, vergonhosa. Morreu, matou um músico, matou o sujeito que estava salvando. É essa a perspectiva que está lá. E o que quer o Bolsonaro? Excludente de licitude, não. Chamando manda uma força nacional. São PMs que têm experiência de controle e de patrulhamento de pessoas, de civis. Não estão preparados para a guerra como o Exército.
E tem depois uma outra fala do Bolsonaro. Foi a primeira vez que ele se manifestou depois dos tiros no Cid Gomes, além dessa declaração que eu disse, que ele está defendendo o excludente de licitude, mas ele não falou diretamente sobre o Cid Gomes. E aí no Twitter agora, ele, agora há pouco, né, ele colocou... Temos aí o tweet? A Globo bota a culpa em Jair Bolsonaro pelos tiros em Cid Gomes. Aí eu não vi o que a Eliane Cantanhede está falando, mas ele está rebatendo aí alguma declaração da Globo. Então, essas foram as manifestações do Bolsonaro, para quem perguntou, para quem não tinha visto. Deixa eu ver mais algum comentário aqui.
Claro que é a culpa do Bolsonaro. Esse é o clima de beligerância que ele trouxe para o país.
É, nesse caso, sempre indireto, sim, né? Nesse caso também tem outros elementos aí. Cláudio Monteiro diz: Gisele, devemos lembrar que o Bolsonaro provocou rebeliões no exército, por isso ele foi expulso como saída honrosa. Parece que expulso entre aspas. Parece que o exemplo transpassa o tempo. Vamos falar aqui sobre a suspensão temporária da greve dos petroleiros. A gente noticiou ontem que as demissões da Fafem, que é a fábrica de fertilizantes no Paraná, haviam sido suspensas e que esse era o motivo inicial, o estopim para que a paralisação tivesse começado, né? Então eles conseguiram uma negociação por 15 dias para que essas demissões não acontecessem. Então, quando se entra numa negociação, a empresa suspendeu por 15 dias, então os petroleiros tinham que dar alguma indicação de negociação, né? De que estão dispostos a ceder e também a negociar no geral. Então, é uma suspensão do movimento por 20 dias à espera de uma reunião no TST. E, por enquanto, as demissões da Fafem, que eram mais de 1.000, estão temporariamente também suspensas. Hoje teve ato em apoio à greve dos petroleiros aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Paulo, independentemente do resultado que ainda virá, a conclusão final, qual a avaliação que você faz da greve até aqui?
Olha, o fato deles terem conseguido suspender as demissões, que era o estopim da paralisação, é uma vitória. É provisória. Eles avaliaram, eu não gosto de ficar discutindo, né, se fizeram certo ou errado, quem fez. Eles avaliaram, eles têm todas as condições de avaliar corretamente as condições de prosseguir, de avançar o movimento. Então, eu acredito que eles tomaram uma decisão acertada. Ninguém precisa ficar fazendo prova de que faz greve porque quer fazer greve. Teve uma vitória. Essa vitória vamos comemorar pelo prazo estipulado. E depois pode até voltar com mais força, se for o caso.
Alex?
Não, eu acho que é isso mesmo. Quer dizer, os responsáveis, os petroleiros, têm que decidir quando entram e quando saem. E é assim mesmo. Quer dizer, não adianta você... Só ir para frente, não é? Não, agora conseguimos isso, vamos também. Não, eu acho que negociação é isso. Suspendeu as demissões, suspende a greve. Se daqui a 15 dias a Petrobras recuar e dizer não, vamos demitir, volta a greve, não é? Eu acho que é um movimento correto. Agora, cabe aos petroleiros mesmo decidirem. E foi o que eles fizeram. Eles é que estão ali no meio da confusão, né?
Vamos colocar duas imagens que mostra ali uma celebração em frente à sede da Petrobras. Tá um pouco escura, mas dá para ver ali, até pela luminosidade de alguns coletes, né? De algumas jaquetas de petroleiros. Mas estão ali com a bandeira do Brasil, enfim, celebrando uma primeira grande vitória. E os petroleiros que estavam ocupando a sede ali do prédio da Petrobras, que eram os dirigentes da FUP, David Bacelar, Ademir Jacinto, conhecido como Mãozinha, Tadeu Porto e Cibele Vieira, eles ocupavam uma sala ali no edifício sede, por 20 dias eles ocuparam, deixaram hoje o local, declaração da Cibele. Ficamos 20 dias na sede da empresa. Eles sabem que hoje o controle está mais com a gente do que com eles. Então, acho que é muito importante esse movimento, até pela conscientização, de uma certa forma, sobre a importância da Petrobras nacionalmente, né? E também junto a outros trabalhadores. Como eu disse, independentemente do resultado que virá ainda. Tem alguns comentários aqui, daqui a pouco eu separo sobre isso. E a gente vai falar sobre o tema econômico, que é a ajuda do governo Bolsonaro aos bancos. É isso, Paulo? Explica pra gente.
Olha, através de duas medidas econômicas, uma delas um alívio no depósito compulsório, que é aquele dinheiro que os bancos são obrigados a mandar para deixar depositado no Banco Central, e uma outra, uma medida de cunho semelhante, o governo está transferindo 136 bilhões para os bancos. Ou seja, dando dinheiro para os bancos brincarem, fazerem coisas, às vezes fazer alguma coisa, às vezes não sei o quê. Eu acho que, evidentemente, isso é uma tentativa, primeiro, de acalmar, né? Porque esses últimos dias de muita, muita agitação, muito descontentamento, né? Muita crítica ao Paulo Guedes, o czar da economia, acho que eles estão fazendo assim, meio dando um presente para ver se acalma os bancos, que é o que não precisaria, porque os bancos já estão muito felizes e satisfeitos com tudo aquilo que estão ganhando na economia. A impossibilidade deles abrirem novos negócios, estimularem o crescimento, fazer a economia, enfim, dar algum passinho um pouco mais avançado, é complicado. Talvez eles dando muito dinheiro, os bancos sejam convencidos a abrir mão um pouquinho daqueles lucros fabulosos que eles arrancam de cada pessoa que, mesmo com esse juro baixo, é chamada a pagar juros extorsivos quando vai fazer um crédito. E, portanto, é por isso que a economia não deslancha. Porque os bancos continuam ganhando muito, mesmo quando já recebem muito de ajuda do governo. Será que isso vai ter grande impacto? Eu acho que não vai. Vamos ver essa esperança, mas é ridículo pensar que um governo que está tirando dinheiro do Bolsa Família, que está querendo, que tá tirando o dinheiro daqueles miseráveis que têm direito ao benefício de prestação continuada, que não paga os aposentados porque não quer dar o dinheiro, finge que tem uma bagunça ali, é impossível passar desse tempo que, não, que aquele 1 milhão não se sai mais não. O que se quer é segurar o dinheiro devido a essas pessoas, você faz tudo isso com os bancos. É realmente assim, uma coisa chocante que até jornalistas, comentaristas simpáticos, né, ao setor financeiro estão meio constrangidos, porque é muito presente assim para uma situação como essa.
Alex.
Olha, o poder dos bancos no Brasil é enorme, né? E não é de agora, sempre foi um poder muito forte. Isso tem uma explicação, os bancos é que financiam o governo, quer dizer, o governo brasileiro não consegue se sustentar, ele vive de empréstimos dos bancos, então ele tem que dar uma contrapartida, que é essa, por exemplo. Não é que ele está dando dinheiro aos bancos, ele está desobrigando os bancos a fazerem o depósito compulsório, que significa depositar o que eles têm em depósito, deixar depositar também como garantia. Mas eu acho que isso merece um debate muito mais profundo a respeito dessa relação, dessa até subserviência, né? Parece que os bancos no Brasil mandam mais que o governo. Né? Isso, os juros não baixam, né? Os juros são estratosféricos e a influência dos bancos com seus lucros fabulosos é enorme no Brasil. Acho que isso merece uma grande discussão e isso não vem de agora, não. Isso é uma situação que já dura há décadas, né? O poder, da onde vem o poder dos bancos no Brasil?
Deixa eu falar, vem do medo das autoridades, especialmente desse governo, de mexer em um centavo no lucro dos bancos. Porque hoje você tem todas as condições, se você quiser, de relançar a economia. Todas as condições. Quer dizer, você tem dinheiro, você tem no Banco Central esse dinheiro, e você não mexe. Por quê? Porque tem um princípio sagrado,
um
pacto sagrado. Nós não mexemos na economia de mercado. Nós temos que jurar pela economia de mercado de manhã, de tarde e de noite. Sobre a conversa de que assim haverá confiança no futuro do Brasil, que é uma mentira. O Senado já está aprovando a autonomia do Banco Central, que é outro presentaço, outro favor para o setor financeiro. E continua ali. Tudo. Por quê? Porque o jogo não é do que você entrega, é um jogo de força. Se você, que tem o controle da política econômica, você que pode ou não fixar os juros, por enquanto, né, porque o Banco Central ainda são pessoas que você nomeou ali, né? Se você pode lançar políticas de crédito, investimentos para fazer a economia crescer, não faz nada, você deixa, você entrega o país para os bancos. Então o jogo é simples. Se você não se coloca sequer como adversário, como interlocutor, você apenas estica o tapete, e os bancos vão fazer aquilo que podem. Se você perguntar para eles por que eles estão cobrando muito, eu já fiz essa pergunta para o banqueiro. O cara dá umas desculpas que não sabe quais são. Por quê? Porque é muito dinheiro que eles não sabem por que eles estão ganhando. Mas, como é natural, eles continuam guardando. Continuam entesourando. Porque é disso que eles fazem. E o país está assim, parado. As prateleiras dos supermercados não mexem. A indústria está quebrando. E tudo segue como se fosse. Por quê? Porque você vive... Esse é um governo que tem um princípio, assim, que poucos governos do mundo, nesse momento, agem assim. A China não age assim. O Trump finge que age assim, mas não age assim. Nenhum outro país que está... A Alemanha muito menos. A França tampouco. Mas a gente fica deixando tudo nas mãos. Assim, o dinheiro que você arrecada das pessoas, o dinheiro que as pessoas entregam aos bancos, são dinheiro de impostos, de salário, são dinheiro delas. Você deixa que os bancos tomem conta e você não influencia, você não procura alterar nada, você simplesmente deixa tudo para eles. Por quê? Porque você está esperando se aposentar, ter uma boa, quando você deixar o governo, você vai ter um bom emprego ali, vai entrar numa boa fundação, você vai poder fazer investimentos bem recompensados, seus filhos serão premiados e assim vai. É assim que essa classe super protegida do mercado internacional funciona. E se você quiser saber, para mim é esse o ideal de vida das pessoas desse governo. Não é nem um projeto de melhorar o Brasil, nada disso. É entrar para esse mundo do 0,01% do capital financeiro.
Agora, isso tem a ver também com a queda da arrecadação, quer dizer, o governo não consegue sustentar só com a arrecadação, o que tem a ver com o desaquecimento da economia. Então, o governo é obrigado a recorrer aos bancos, né?
Não, mas ele está tirando dinheiro dele. Está tirando dinheiro dele, é dinheiro que
O
já está lá.
subsídio,
Está tirando dinheiro dele. Ou seja, tem sim queda da arrecadação, sim, assim, mas a gente vê que tem tanto dinheiro que eles ficam tirando dinheiro de pobre no dia seguinte, por antecipação, que é para não mexer no teto de gasto. Agora que eles podem mexer nisso. Eles passaram as últimas semanas falando que estava estourando o teto de gasto, de repente aparece 136 bi. Estranho, né?
Não teve teto de gastos,
Pois
né?
é,
Afinal, os
leva de
bancos.
repente.
Eliette, ele pergunta assim: os bancos estão precisando de ajuda, mesmo só tendo lucros?
Empurrãozinho. Dá para ver se eles dão um
Para ver se eles
empurrão.
crescem mais, né? Geram mais empregos.
É. É, algum emprego, né? Algum emprego.
É, porque os bancos
Tá
estão virando
difícil, né?
digitais, eles estão demitindo. Mariames Negreiros diz: grande Cibele, mulher petroleira valente, parabéns, me represento. Luci Pessoa de Almeida diz: a Globo News fazendo críticas à economia. Quem diria? Mas nesse caso dos bancos, teve comentarista econômico dizendo: vamos ver se os bancos
É,
agora
não, porque
respondem ao acordo, né?
assim, tá tudo dando razão. Esses economistas, como o Ladislas Dalbor, que diz que dar dinheiro para o banco é tirar dinheiro da economia e, portanto, aumentar o desemprego. Está acontecendo isso, eles estão empurrando, pelo amor de Deus.
Flávia Mello, valorosos petroleiros iniciaram um processo de reação dos trabalhadores. Tem minha gratidão e respeito. Sigamos na luta. Erval Batista Barreto diz aqui: estou reivindicando que o 247 entreviste também diretores da FUP São Paulo. O Alexandre Castilho já foi entrevistado pelo Paulo Moreira Leite e a Gisele Federici. Por favor, entreviste o Alexandre. Vamos chamar o Alexandre
Sim,
Castilho.
tem outra
Você lembra,
pessoa
né,
também,
Paulo, que ele era
lembro.
candidato.
Não, e temos também, tem uma recomendação de um professor da Unicamp que me passou um contato
De
de
petroleiro?
petroleiro, exatamente, vamos falar
Beleza,
assim.
vamos fazer
Vamos
assim.
falar assim.
Paulo Santos perguntando por que que não teve Léo ao quadrado. Teve um bug no YouTube hoje, um problema, e com todas as lives. Foi um problema geral, não só no 247. Todas as lives que estavam acontecendo naquele momento do horário do Léo ao quadrado, os programas ao vivo, caíram e demorou um tempo para voltar a estabilizar. Então, o Léo ao quadrado foi transmitido, tá um programa só de meia hora, lá no Facebook, você consegue achar o vídeo lá, e às 10h30 vai ser retransmitido aqui no YouTube. A gente só tava com um problema para subir o vídeo, a gente vai tentar subir, se der tudo certo, a gente transmite. Tá tudo certo já? Então, já tá programado para 10h30, vocês só fiquem de olho para começar a estreia. Eu vou postar depois o link lá na comunidade do YouTube também, para não ter risco de não encontrarem. Agora, ainda sobre o Guedes, ele fez um pedido de desculpas bem fajuto sobre essa declaração das domésticas que ele deu, que eu vou até ler aqui. Ele estava participando de um evento da Caixa, que tinha uma nova linha de crédito imobiliário, com taxa de juros fixa, e aí ele diz o seguinte: que essa linha de crédito vai ajudar as pessoas mais humildes e tal. E aí ele teve a pachorra de dizer, inclusive as empregadas domésticas. Aí ele fala: e justamente também as famílias mais humildes, empregadas domésticas, inclusive a quem eu peço desculpas se puder ter ofendido, dizendo que a mãe do meu pai foi uma empregada doméstica. Pra você ver assim, ó, a avó do Guedes foi empregada doméstica, uma distância aí considerável na elite. E esse se puder ter ofendido é uma coisa assim. Eu não acho que eu tava errado, né? Mas se você se sentiu ofendido, eu peço desculpas. Depois ele disse que foi mal interpretado, que a frase foi tirada do contexto, que o que ele queria dizer é que as pessoas estavam tomando. O dólar baixo faz as pessoas tomarem decisões erradas. Quais são as decisões erradas? O Brasil é cheio de belezas naturais e as pessoas estavam indo para Disney. Quem
Virou
tu.
nacionalista,
Quem tu.
ele que vai
Não!
estudar em Chicago.
É. E quem toma a decisão de suas viagens? Agora o Guedes acha
Ele
qual
vai
é a decisão
aumentar.
melhor
Certo ou errado?
dos destinos das pessoas nas suas férias, né? É uma coisa.
É
Sandra
verdade.
Gurgel
Agora.
dizendo: Paulo Guedes criando bolsa banqueiro. Fala, Alex.
Não, acho que essas declarações do Paulo Guedes, aquela das domésticas. Eu acho que é consequência de nervosismo, irritação, porque ele não consegue fazer a economia enriquecer. O problema é esse. Eles estão há um ano e não decola, e não vai decolar. É por isso que ele faz declarações. Isso tudo é irritação. E tem essas conversas de que ele quase renunciou, né, naquela reunião com Bolsonaro. Enfim, o Paulo Guedes chegou ao governo como super-ministro. Ele, inclusive, queria, né, depois ficamos sabendo, que ele queria, além do Ministério da Economia, ele queria comandar também Minas e Energia. Vejam só. Quer
ambicioso,
dizer,
né?
Então, ele chegou como se fosse um tsar, não é? Disse que ia resolver tudo rapidamente. E foi vendo que não resolve. E a máquina não anda. E a economia não anda. E a elite econômica que elegeu Bolsonaro e tinha em Paulo Guedes como seu homem de confiança, está decepcionada. Você veja, eu li ontem o comentário do André Esteves. A retomada é medíocre. Quer dizer, está todo mundo vendo que o Paulo Guedes não consegue fazer a economia andar. Então, daí é que vem esse tipo de declaração.
Pegando esse gancho, eu queria trazer aqui uma imagem de uma entrevista do Bebiano ao UOL, hoje, em que ele diz que acha que o Bolsonaro está querendo demitir o Guedes, só que acha que o Guedes tem uma personalidade que não vai ficar aguentando desaforo, não vai levar desaforo para casa. O que, que ele diz, né? Que o Guedes tá... Vamos deixar um pouquinho a imagem aí, caso vocês estejam conseguindo ler. Tá mais ou menos no segundo parágrafo. Que o Guedes, ele tá naquele processo de fritura no momento em que o Bolsonaro quer demitir o seu aliado do momento ali, o seu ministro, enfim... mas que ele deixa a pessoa completamente queimada, os seus companheiros nessa missão, né, redes sociais, pessoas que vão ajudar a queimar o filme daquele futuro demitido, faz esse processo de fritura. E que aí, em seguida, o Guedes seria demitido durante essa... depois de estar já com a imagem bastante prejudicada. Aí o que o Bebiano diz é: Guedes, sai antes, pelo amor de Deus, faz. Não espere isso acontecer, né? E ele, inclusive, diz que acha que isso irá acontecer. O Guedes deve sair antes do governo. Então, tem a situação econômica, que acho que ele percebe que não vai conseguir fazer milagre, né? Ele tá vendo um momento muito ruim e, para arrumar isso, não vai dar tempo. Né? Para entregar tudo isso. Não, além disso, ele vai se queimando com essas declarações. Servidores, empregados domésticos.
Não, o modelo dele é inspirado no Chile. Quer dizer, a gente está vendo o desastre que é o Chile. E esse é o modelo que ele quis impor, né? O modelo da ditadura chilena, que até hoje repercute no Chile. Dessa maneira que nós vemos, o Chile está há 4 meses sob protesto e não anda. E evidentemente que Bolsonaro também é pressionado. Olha, se esse ministro não funciona, tem que tirar. Não é? A Dilma não trocou o ministro da Economia, quer dizer, o Bolsonaro deve estar sendo pressionado também, ele é o presidente. Diz, olha, esse ministro aí não está dando, não está decolando. Então, acho que está havendo muito curto-circuito no governo.
Tem um problema político aí, porque o Bolsonaro, ele é dono da cadeira de ministro da economia até certo ponto. Porque a elite brasileira agarrou o Bolsonaro quando viu que ali ia receber tudo o que pedisse mais um pouco. Por quê? Por causa do Paulo Guedes. Foi o Paulo Guedes que, quando lançou aquele plano de privatizações de 1 trilhão num programa da Globo News, as pessoas não acreditavam. Nunca tinham visto assim um ministro tão generoso, tão competente, falando a sua língua de uma maneira que a elite brasileira jamais ouviu. Por quê? Porque a elite brasileira sempre enfrentou uma certa resistência do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro tem uma história que ele protege a elite, mas ele entrega tudo. De repente vem um cara que estava entregando assim, ó, falando quanto. Eu vou lá e falo, eu vou lá e pergunto, eu vou lá. Conversei outro dia, já disse para você, com aquela linguagem que ele tem, com aquele jeito de ele explicar as coisas, que era tudo claro. Ela nunca tinha visto. Então, o Paulo Guedes, ele representa, ele virou um personagem no governo Bolsonaro, que é o seguinte: há muito tempo essa elite não acredita mais no Bolsonaro. Tem medo do Bolsonaro, desconfia do Bolsonaro. Essas manchetes que estão vindo agora, assim, manchetes editoriais, a gente vai até falar sobre tudo isso, elas esperam um pensamento que existia há muito tempo, que elas não, que a elite não transmitia, não publicava, não dizia, porque estava confiando no Paulo Guedes. Não vamos estragar a sopa do Paulo Guedes, não vamos tirar o mel da sopa ali, não. E agora está o seguinte, está difícil. O Paulo Guedes está confirmando as críticas mais pessimistas, como da Zeina Latifi, acertei o nome.
Acertou.
E como da Mônica Debole, que são assim duas economistas assim vigorosas, que não tem nem, jamais serão acusadas de ser de esquerda, mas fizeram críticas assim absolutamente competentes sobre o Paulo Guedes. A Zeina Latifi disse no primeiro dia, logo depois das primeiras entrevistas, o seguinte: as contas dele não batem, ele não sabe do que está falando, ele está vendendo moinhos e vento. A Mônica Debole escreveu num artigo em outro momento, mas também dizendo: não, nada do que ele diz tem interesse, nada do que ele diz tem consistência, não há nenhuma substância nesse raciocínio. Ele fala com você como se estivesse dando aula para criança. Ou seja, porque é um conhecimento primário. Bem, isso é Mônica Debole, gente, que está numa das maiores universidades dos Estados Unidos, Johns Hopkins, que tem assim um centro de economia chefiado por um economista conservador assim. Então, ela está lá. E ela faz palestra. Então, ela escreveu isso, uma coluna dela na revista Época. Portanto, é o seguinte, as pessoas estão percebendo que o seu Bolsonaro vai ter um sujeito que ele não entrega. E agora é o problema, porque junto com o Paulo Guedes, junto com a queda do Paulo Guedes, o que acontece com o Bolsonaro? Ele vai trazer quem? Vai achar um outro economista? Claro que nunca faltarão, né, pessoas dispostas a fazer esse papel. Vamos ter certeza. Nessas horas, ninguém é patriota, né? Se tiver um bom oportunista, sempre vai aparecer. Agora, quem será e quem vai dar, recompor essa cola que grudava Paulo Guedes, a elite e o Bolsonaro?
Tem um tweet aqui do Daniel Hitner, que ele é editor do Valor Econômico. Mensagem assim, de Paulo Guedes para um interlocutor, entre aspas: sou ministro há mais de um ano e ainda moro num hotel em Brasília. Assim fica mais fácil ir embora. E se eu vou embora, o dólar vai para R$7. Aí de um interlocutor sobre Guedes: ele não vai sair, sonhou a vida inteira em ser ministro.
Claro.
Bom, vamos falar aqui desses editoriais. Queria chamar aqui a capa da Estoé, que foi antecipada ontem, essa edição, pedindo impeachment do... falando basta, né? Chegou, é mais ou menos isso. A chamada da matéria diz: de acordo com a Constituição, o chefe de Estado já deu caudalosas razões para a abertura de processo de impeachment. Cabe agora aos demais poderes o papel e o dever de investigar e julgar a conduta do inquilino do Planalto. Além da Estoé, Estado de São Paulo hoje fez editorial, o Globo fez editorial, sempre tocando no ponto da democracia, de que ele está radicalizando, está ferindo a democracia. O Estado, por exemplo, diz: já não é mais possível dizer que o presidente Bolsonaro está testando os limites da democracia e do decoro, pois estes há muito tempo foram superados. E aí o Bolsonaro postou lá no Twitter, na conta dele, dizendo que a democracia nunca esteve tão forte. Temos aí a imagem também do tweet. Paulo, como é que você vê tanto esse posicionamento da imprensa quanto a resposta do Bolsonaro?
Olha, eu acho esse posicionamento da imprensa antes tarde do que nunca. Eu acho muito bom que a imprensa esteja descobrindo, com esse atraso todo, quem é o Bolsonaro, o caráter nocivo do seu governo, o caráter ameaçador para as instituições democráticas das decisões do Bolsonaro. Eu acho isso muito bom. Eu acho que assim ela cumpre o seu dever, as suas obrigações para um país, que é o país onde ela extrai seus lucros, constrói sua história, atende às suas necessidades, e alguns ficaram até bilionários. Alguns donos de meios de comunicação no Brasil, vários, aliás, não são, são bilionários graças ao Brasil, ao mercado brasileiro, ao gosto do consumidor brasileiro, do cidadão brasileiro. Eu acho muito bom que eles tenham reconhecido isso. A pergunta é o dia seguinte. Porque não basta fazer uma capa impeachment, não basta fazer um editorial. É saber se você vai alimentar, você vai reconhecer essa situação pelo próximo período. Porque isso não estamos falando de um debate, de uma luta que vai terminar em uma semana. Se você acha que o Brasil necessita livrar-se de Bolsonaro, você tem que se preparar para uma grande guerra. Tem que alimentar as denúncias, tem que investigar, não pode esmorecer, não pode ficar querendo fazer média. Porque, vamos dizer assim, a partir de agora é uma outra situação. Tem que se preparar, inclusive, para pressões. Eu lembro que, no caso do Collor, jornais e revistas que resolveram assumir o lado do impeachment sofreram pressões, foram mais certos por processos. Ou seja, tem que saber tudo isso. Não é assim. É bonito fazer uma manchete, é bonito fazer uma capa, é legal. Agora, tem que ter as consequências. As consequências são, olha, vai ter luta. E quem não fica... Esse não é um governo que compreende as razões democráticas. Esse não é um governo democrático. É um governo autoritário. É um governo que será capaz de fechar a democracia se isso for permitir que ele permaneça no palácio. Então não temos que ter essa ilusão. Temos assim que seguir. As pessoas estão convencidas de que chegou a hora, não é mais, não dá mais. Que é uma consciência, não é nada de má vontade, não tem nada de piração aí, uma constatação. A gente está vendo, o Brasil não anda na economia, está se desmoralizando na política, está desagregando socialmente por um governo que é uma disrupção de cima a baixo. Bem, tem que responder às consequências. E um sujeito que foi capaz de ofender a honra de uma jornalista como Patrícia Campos Mello de uma maneira tão abjeta, eu não consigo ter palavras para pensar ainda no que um presidente foi capaz de falar isso. Nem o Trump, nos piores momentos, já falou isso. Nem o pior sujeito já falou isso. Quer dizer, de tudo isso, que para se fazer um troço que, assim, que é um atentado ao pudor absoluto, que já está cercado de assessores que a gente vê que não são punidos porque ele controla o aparelho. A absolvição sem investigação do Van Gaarder é uma piada, é um escândalo mundial. Isso não existe quando estão todas as peças se combinando. Para ficar nesses dois casos, ou seja, ou essas pessoas vão falar de verdade, vão fazer editorial e vão se empenhar nisso, ou vão fazer ali agradar um eleitorado que está inconformado, porque o número de brasileiros conformados com o Bolsonaro é cada vez maior, você vai cortejar esse eleitor, mas não vai realmente agir de maneira consequente.
Alex, o que você acha?
Olha, não tem como não concordar com a capa da Isto É. Até nós aqui falamos. O que a Isto É está dizendo é que existe um artigo, que é o artigo 9º da Lei 1079, que menciona atentado à dignidade e ao decoro do cargo. Honra, dignidade e decoro do cargo. Ué, num país onde a Constituição é a lei máxima, que acreditamos que seja o Brasil, não deveria haver nem discussão. Olha, o que ele falou para todo mundo, para a maioria das pessoas, fora os bolsonaristas, constitui uma afronta a esse artigo da Constituição. Então, se a Constituição fala que nesse momento o presidente tem que ser investigado, seria natural, num país onde prevaleça a Constituição, que, olha, temos que investigar. Agora, um dos grandes problemas do Brasil, ainda hoje, é esse. A Constituição, embora teoricamente seja o guia do Brasil, no frigir dos ovos não é. Por quê? Porque aparecem outros problemas. A Câmara agora quer aprovar a reforma administrativa e a reforma tributária. Então, não vai mexer em nada, não vai paralisar o país, porque o impeachment paralisa o país durante 6 meses. Eu acho que, inclusive, isso atrapalha muito. O impeachment deveria ter um trâmite mais rápido. Mas o que se sabe é que o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre colocam prioridade nas reformas. Então, o que vai acontecer? Metade do ano vai ser gasto com as reformas, metade do outro ano já são as eleições municipais, e a Constituição é desobedecida. Isso está dizendo o óbvio. Foi ferido o artigo 9º, ele tem que ser investigado. Nós também dissemos aqui.
Alex, outro assunto é o capitão esse capitão Adriano. Hoje, o vereador Ítalo Ciba, do partido Avante, ele é do Rio de Janeiro, fez uma declaração de que o Flávio Bolsonaro chegou a visitá-lo na prisão. Ele, vereador, e o Adriano, quando eles estiveram presos. Fala do vereador. Quando nós estivemos presos, o Flávio foi lá visitar a gente mais de uma vez. Ele apontou também estreita relação entre o ex-PM e Fabrício Queiroz, envolvido em um esquema de corrupção no gabinete do senador. Agora, o Globo deu uma matéria aqui com uma declaração do Bolsonaro sobre isso. Ele foi questionado sobre essa fala do vereador e ele disse que foi várias vezes à prisão, mais de uma vez.
Em 2003, esse vereador, que não era vereador, pertencia à PM, estava preso junto com o Adriano, ambos acusados de tortura, extorsão e homicídio. Quem chefiava o GAT, que era o Adriano, e o Ítalo era o seu subalterno. E nessa condição é que o Flávio Bolsonaro foi prestar uma visita e deu medalha ao capitão,
Solidariedade.
acusado de tortura.
Coisa
Acusado
pouca, né?
de tortura. Além disso, o que diz esse vereador também é chocante. A gente vê que um sujeito com esse passado
Foi
foi eleito
eleito.
vereador pela
Exato,
população. O
foi o que
que
eu
que ele
pensei.
representa, né? Quer dizer, em 2003, acusado de tortura, hoje eleito vereador. Ele diz que o Adriano visitava o gabinete do Flávio Bolsonaro. Então ali não era só o Queiroz, mas o próprio Adriano da
E não eram
Nóbrega.
só os familiares do Adriano.
Completando, não é? Já há um processo em andamento no Código de Ética do Senado, encaminhado por vários parlamentares, para a cassação do Flávio Bolsonaro. Um deles é o Randolfo Rodrigues, e ele alega que o senador pode ser investigado por fatos precedentes, ligações com a milícia, rachadinha e etc. Então, muito possivelmente, Flávio Bolsonaro será alvo da comissão de ética do Senado.
Se será cassado, não sabemos, né? Mas alvo do processo. A frase do Bolsonaro é: bota aí, eu já fui várias vezes ao BEP, o Batalhão Especial Prisional, lá do Rio de Janeiro. Eu já fui ao presídio da Marinha no passado também. Paulo.
Olha, eu acho que esses fatos são daqueles fatos que a gente sempre deverá recordar, porque a polarização, a guerra que nós estamos entrando, vão tentar mudar todas as peças do jogo, falsificar e reescrever a história. A gente já viu que o Adriano já quase foi vítima do PT, né? Falou-se em tortura, uma coisa de monstruosidades desse tipo. A capacidade que este governo e seus aliados têm para inventar, falsificar e inverter é muito grande. Esses fatos que estão aí, revelados por um antigo conhecido do Adriano, conhecido também da família Bolsonaro, devem ser, ficar muito claro, uma testemunha desse que estava lá, presente, viu tudo, contou tudo, coisas que só porque ele contou vieram virar público, que parecia até que nunca tinha encontrado o Adriano, né, até esse momento.
Eu vou trazer duas notícias aqui, sem comentários, só trazer informação. Uma é que o Congresso vai convocar o Heleno, na verdade, vai colocar em votação um requerimento que pede a convocação do Heleno. Quem apresentou o requerimento foi o senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho, e o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, disse que vai colocar, vai ser. A primeira sessão vai ser pauta na primeira sessão da casa em 3 de março, depois do carnaval, né? Primeira sessão depois do feriado. E aí, vamos ver se essa votação vai aprovar a presença do general Heleno depois da declaração que ele disse que o povo deve ir para as ruas contra o Congresso e que o executivo deve deixar de aceitar chantagem do Congresso também. E a outra informação é sobre aquela ação, aquele pedido de inquérito do ministro Sérgio Moro contra o ex-presidente Lula, ontem, que a gente falou sobre isso aqui, pela Lei de Segurança Nacional. Ontem, a PF, depois que acabou Boa Noite aqui, saiu a informação de que a PF estava contestando a versão do Moro, desmentindo o Moro, dizendo que ele não estava citando a Lei de Segurança Nacional no nessa ação, nesse pedido de inquérito. E aí, o Ministério da Justiça, por outro lado, trazia outra versão, dizendo que sim, o crime que o Lula teria cometido, que era falar do envolvimento do governo Bolsonaro com milicianos, sim, estava relacionado à Lei de Segurança Nacional. A bancada do PT vai pedir convocação do Moro no Congresso para explicar o abuso de autoridade. Tem vídeo da Gleisi explicando tudo o que aconteceu, dizendo o que que o Moro falou, o que que ele alegou, que o Lula foi chamado para depor ontem, enfim, tem tudo explicadinho num vídeo que a Gleisi fez. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Ah, tem alguns comentários aqui que eu tinha separado e não li e que eu vou ler
Por
agora.
favor.
Só um segundo. O Ricardo Aracaki mandou um superchat. Ainda sobre o Cid Gomes. Ele não ia jogar o trator nas pessoas. Ele parou, arrancou o portão utilizando a pá do trator. Se ele quisesse jogar a máquina, não precisava tirar o portão. A Liduína Lima dá um conselho aqui para nós três dessa bancada, que é: eita, vocês têm que consultar um pneumologista. Eu marquei para amanhã, então eu me antecipei ao seu conselho, mas também eu tô tossindo há um mês, né? Não me antecipei a nada. Mas eu marquei. Alexandre Moura. Avisa o Guedes que a mãe do pai dele é a avó dele. Eu não tinha pensado nisso. O cara foi tão insensível que não chamou a avó de vó, né? Ele não tem. Ele não tem coração. Tá bom, pula.
É muito feio.
Marisete Peixoto. Sai com Guedes e coloca mais um general. Jimmy Ferraz. PML, você sabe o que é operação compromissada entre Banco Central e os demais bancos?
Não, eu posso entender as palavras, mas não sei o que quer dizer.
Ele vai estudar, tá bom?
Posso entender? Você falou, né, amor? Você com a minha mãe aí, acertar aí, não tem como.
Precisa contextualizar melhor. Sandra Gurgel, o Paulo Guedes está terminando sua missão. Privatizações do sistema de aposentadoria, tributário, administrativo e trabalhista. Parte do Guedes no desmonte, observando falta de clareza na análise. Ted Boy. Romarino diz: amigos, vão me desculpar, mas dizer que o Paulo Guedes vai cair é por wishful thinking, ou seja, por desejo. Cleusair Marchiori diz: o Paulo Guedes tem que ser enquadrado e ser julgado por roubar tanto o povo brasileiro. Carol Maia: os ministros são aqueles medíocres na vida e que agora sentem o gosto do poder. São incompetentes que odeiam os que pensam, todos eles, sem exceção. Rodrigo diz: para quem só agora fica chocado com as falas antidemocráticas, violentas, homofóbicas, misóginas, contra meio ambiente, sem noção, etc., dos bozos, só uma coisa a dizer: agora que perceberam isso? E o Flávio Seno diz: o problema é o Bolsonaro cair por um acordo por cima, incentivado pela grande imprensa. A esquerda, CUT e PT, precisa tomar um chá de PCO e liderar o Fora Bozo. PCO tá aí com uma campanha de Fora Bolsonaro. Imprimindo vários materiais com Fora Bolsonaro. E acho que o carnaval vai ter bastante desse material aí. Tem coisas sendo distribuídas. Pessoal, amanhã a gente está aqui de volta. É o Boa Noite pré-carnaval. E obrigada pela audiência. Agora às 9 horas tem uma entrevista que inclusive já começou há 5 minutos, mas vocês conseguem voltar ali, porque estava programada já, com a deputada estadual aqui de São Paulo, Márcia Lia, para falar sobre a situação da votação da reforma da Previdência do governo Dória aqui na Alesp, que teve uma votação ontem, teve briga lá dentro da Assembleia, e ela tá explicando um pouco sobre isso. A Daiane fez hoje à tarde, gravada, vai passar agora à noite. Não esqueçam que tem o dia em 20 minutos às 10 horas e 10h30 tem o Léo ao quadrado, que não foi possível ser transmitido mais cedo. Paulo, obrigada, valeu, até amanhã. E Alex também, valeu.
Até
Obrigada,
amanhã.
gente. Tchau, tchau.
Obrigado, até amanhã.
Pessoal, vocês sabem que a gente vive numa sociedade em que a informação é controlada, a informação é gerida e distribuída por grandes monopólios de meios de comunicação, e por conta disso, a informação não é livre, em geral, não democrática, não há o espaço para o contraditório, para uma avaliação crítica daquilo que o governo e as empresas querem que nós pensemos. Então, acho que é fundamental, por conta disso, ajudar a imprensa independente e o trabalho que Brasil 247 faz nos diferentes meios de comunicação na qual eles operam. É um trabalho extremamente rico para a democracia brasileira, para informar os cidadãos brasileiros a respeito das desigualdades, iniquidades, que os poderosos realizam no Brasil. Então, essa informação que você não obtém nos meios de comunicação privados, você pode obter na imprensa alternativa e também no Brasil 247. Então, se possível, colabore com essa ideia, ajude com financiamento solidário para o Brasil 247. Obrigado.